sou o professor Edson Sidião e é uma grande honra estarmos aqui hoje para trabalharmos com um tema tão relevante, principalmente o papel do profissional que historicamente tem um papel fundamental na saúde pública, que é o farmacêutico. E antes de iniciarmos devidamente o nosso conteúdo, é preciso fazer uma revisão histórica do papel do farmacêutico na saúde pública, contextualizando aí como o seu papel. É importante considerar que a saúde no Brasil ela passou a ser um direito de todos e um dever do Estado somente no ano de 1988, com a Constituição Federal desse ano. E aí é importante considerar que o Estado cumpre com o seu dever, né, operacionalizando todo o seu papel através do Sistema Único de Saúde, o SUS. E dentro do SUS, dentro das diretrizes estabelecidas, é importante considerar que o acesso da população aos medicamentos que dela necessita, ou seja, a assistência farmacêutica, ela é considerada um dos pilares, né, da saúde. Só que esse pilar, ele é fundamental, ter acesso ao medicamento sem ter o farmacêutico atuando de forma a prevenir problemas relacionados a esses medicamentos, bem como o uso racional dos medicamentos, faz com que essa garantia da saúde ela não seja alcançada. Então, eu quero iniciar exatamente colocando que o papel do farmacêutico, principalmente após o estabelecimento do direito à saúde ao cidadão brasileiro, é fundamental para garantirmos realmente um acesso seguro, racional e eficaz. E esse é o ponto de partida que nós vamos trabalhar hoje, certo? E qualquer dúvida, deixo aí no meu e-mail, cidiano@gmail.com, para que vocês possam aí tirar dúvidas, fazer comentários, solicitar novos temas a serem trabalhados, já que nós temos aí inúmeros outros temas de interesse para todos. Então, gostaria de iniciar apresentando para vocês qual é o papel, qual é a missão do profissional farmacêutico e correlacionar essa missão com a saúde pública. O papel do farmacêutico é, resumindo em um único verbo, é servir. Serve a sociedade, serve as suas necessidades, serve a cada paciente, seja qual for o problema de saúde que ele enfrenta. E é importante considerar que, muito tempo atrás, o farmacêutico era visto como um profissional do medicamento. Então, se estabelecia, como algumas referências, que o farmacêutico era o profissional do medicamento. E essa visão errada e errônea dava a entender que o profissional do farmacêutico era o profissional do medicamento, especialista na sua produção, nas suas informações. A ideia é revermos isso ao longo da história, inúmeros fatos e inúmeras revoluções da produção farmacêutica ocorreram justamente para mostrar que o farmacêutico é o profissional do paciente e que, através da sua interação, da sua atuação, ele vai garantir que o paciente tenha qualidade de vida. Claro que, para isso, ele pode utilizar inúmeras ferramentas. Entre essas ferramentas para a promoção da qualidade de vida está o medicamento, certo? Isso é fundamental. Então, é importante considerar que, como profissional do paciente voltado para promover a qualidade de vida, o farmacêutico tem inúmeras ferramentas, como eu disse, além dos medicamentos. É importante considerar que ele é um profissional da educação, ele é um educador, portanto, ele vai utilizar da promoção da educação e promoção da saúde para garantir essa qualidade de vida, certo? E é claro que aí, dentro dessa promoção de saúde, entra a educação com relação ao uso dos medicamentos, visando aí um uso racional que seja de melhor custo-benefício tanto para o paciente quanto para a necessidade, certo? Então, essa é a nossa missão, servir a sociedade, promovendo qualidade de vida para o paciente, tendo ou não a ferramenta como ferramenta ou medicamento. Então, são pontos-chave a ser colocado aqui já de cara. O farmacêutico é aquele que cria, transmite informações relacionadas aos medicamentos, drogas, insumos farmacêuticos e correlatos, certo? Lembrando que essas ferramentas, elas são fundamentais, não só na recuperação de saúde do paciente, bem como também, em algumas situações, o medicamento é utilizado para o diagnóstico, como é o caso, por exemplo, dos contrastes em exames de imagem, ou até de forma preventiva, né? E algumas medicações são utilizadas para prevenir determinados sintomas ou agravos à saúde, né? E é importante considerar que dentro desse processo estão também as vacinas, onde nós também atuamos, né, como profissionais aí para garantir a qualidade desses produtos, certo? Dentro das nossas missões, aí estabelecendo especificamente quais são os nossos objetivos, né, o profissional farmacêutico em exercício, ele atua através do cuidado farmacêutico, também chamado de farmacêutico care, né, ou atenção farmacêutica, como traduzido para a língua portuguesa. Né. Essa é uma prática de interação já conhecida há algumas décadas, né, e que está no Brasil ainda em níveis distintos de implantação. Mas é importante já colocar de cara que todo paciente que fizer o uso de um medicamento, ele só terá realmente a garantia de que o medicamento funcionará se ele estiver acompanhado da atenção farmacêutica. E essa atenção farmacêutica, ela é uma atuação exclusiva do farmacêutico de acordo com a legislação, não só nacional, mas uma legislação internacional. Então é um ponto que nós vamos esclarecer daqui a pouco, certo? Mas aqui é importante deixar claro que a atenção farmacêutica é uma prática exclusiva do farmacêutico e que é a única prática que vai garantir o sucesso do tratamento do paciente. É, como eu comentei anteriormente, o farmacêutico tem também uma missão de educar. Ele educa para transformar a sociedade, certo? E a sua educação é uma educação em saúde, certo? Então, especialmente voltado aí para o uso dos medicamentos, promovendo o uso racional dos medicamentos. Mas é também o profissional que está envolvido na pesquisa de medicamentos, sejam eles novos ou já medicamentos que estão sendo utilizados há um bom tempo no mercado, sendo responsável aí por, né, identificar informações a respeito de reações adversas, interações medicamentosas, seja de medicamentos que já estão no mercado com novos medicamentos, ou com medicamentos ou novas abordagens clínicas. Tá? Então, isso tudo é fundamental, né, para o nosso protocolo de tratamento terapêutico, garantindo aí a segurança, né, e é o que a gente chama de farmacovigilância. E até recomendo vocês, né, nós temos aí dentro do canal Telesaúde, né, uma aula separada, né, exclusiva, onde nós trabalhamos o tema farmacovigilância. Então, recomendo vocês realmente a assistirem, né, dentro do nosso canal. Isso é um ponto fundamental. Então, de forma resumida, o farmacêutico vai se responsabilizar por disponibilizar os medicamentos junto à população, né? Lembrando que o diagnóstico não é feito especificamente por nós, farmacêuticos, a não ser, e aí uma exceção, nas situações de pequenos agravos de saúde, né? Já que nos pequenos agravos de saúde, o farmacêutico é responsável não só por verificar uma situação clínica como essa, mas também, através da automedicação racional, promover qual é o medicamento MIP, ou seja, o isento de prescrição, adequado para aquela situação. Então, uma situação hipotética, só um exemplo bem simples, né? Uma situação de desidratação leve, né? Cabe ao farmacêutico identificar essa situação, por exemplo, uma cefaleia, uma dor de cabeça provocada por uma pequena desidratação. O farmacêutico, ele será capaz de identificar que situação clínica é essa, orientando a necessidade de uma reidratação, para isso existem MIPs, né? Bem como um medicamento, um anti-inflamatório não esteroide, né? MIP também, como no caso, por exemplo, de uma aspirina, desde que realmente o paciente não tenha nenhuma contraindicação nesse sentido, e ele só vai descobrir essa contraindicação através do atendimento farmacêutico. O farmacêutico será capaz de verificar que é uma situação de pequeno mal e fazer a proposta, esse aconselhamento desse MIP, certo? Hoje em dia, isso é um ponto-chave, né? Esses medicamentos MIPs, através da resolução da diretoria colegiada da RDC número 44 de 2009, permite que em drogarias e farmácias esses medicamentos MIPs possam estar disponíveis para o autoatendimento do paciente, desde que o farmacêutico acompanhe, avalie a real necessidade, né, e acompanhe e monitore todo esse tratamento. Portanto, esse tratamento, ele é extremamente limitado e ele está linkado nessa, né, a sua condição é de que realmente seja uma grave saúde, né, de pequeno transtorno. Tá? Então, são pontos-chave. Então ele vai se responsabilizar por disponibilizar esses medicamentos, não só os meios para quem são os donos, mas em apoio, especialmente com os profissionais médicos, no diagnóstico e na prescrição que esses profissionais fazem, é o farmacêutico que disponibiliza e acompanha todo o tratamento medicamentoso utilizado por esse paciente. Então ele educará o paciente com relação às informações corretas a respeito da dosagem, riscos de reações adversas, monitoramento e farmacovigilância. São pontos-chave. Além disso, o farmacêutico vai compartilhar com outros profissionais de saúde a responsabilidade no tratamento. Então ele vai criar juntamente com outros profissionais e com o próprio paciente um plano terapêutico, uma planificação, implementação através de ações e atividades, e ele vai monitorar todo o uso de medicamento. Isso é um ponto-chave fundamental da produção farmacêutica. Bem como, é claro, assegurar contínuos serviços à comunidade e à saúde coletiva, selecionando medicamentos que ela necessite, educando, capacitando, treinando essa população com relação a esses serviços e aos profissionais, bem como garantir a qualidade dos cuidados farmacêuticos e a transmissão de conhecimento a respeito de tudo que envolve a terapêutica medicamentosa. Então, praticamente, um pequeno resumo aí da missão nossa do profissional farmacêutico, e aí é importante linkar que todas essas missões, elas estão totalmente coerentes com a Lei Orgânica da Saúde, a Lei 8080, a qual estabelece aí os protocolos, as diretrizes do Sistema Único de Saúde. E aí é importante colocar que o farmacêutico, apesar de não ser um profissional que está especificamente linkado ao núcleo do Programa de Saúde da Família, ele é um profissional opcional, nós não vemos como nós assegurarmos uma qualidade no serviço prestado pela Estratégia de Saúde da Família sem que o farmacêutico esteja presente. Isso é um ponto-chave importante. Não há como garantir que o paciente, dentro desse programa, terá ali prevenção de saúde sem o papel do farmacêutico dentro desse processo. Isso é um fato importante. E aí, dentro dos elementos que fazem parte da missão prática farmacêutica, é importante colocar de forma resumida que o farmacêutico participa de todos os processos de tomada de decisão quanto à utilização de uma terapêutica medicamentosa. Ele vai selecionar qual é a fonte de abastecimento do produto farmacêutico, e aí, considerando a assistência farmacêutica. Ele vai selecionar qual é a forma de apresentação desse medicamento, qual é a forma farmacêutica adequada à condição clínica do paciente, se vai ser uma forma, não só a forma, mas a via de administração adequada para esse paciente, sólida, líquida, gasosa, e qual será a melhor via de administração para esse paciente. Ele vai preparar o medicamento e vai garantir o fornecimento desse medicamento. Então, em todas as etapas que envolvem o uso de medicamentos pela população, o farmacêutico está presente através da sua atuação, certo? Ele também, é claro, importante, é quem vai prestar informações aos pacientes com relação a todas as informações daquele tratamento terapêutico. Ele vai controlar e acompanhar a implementação e probabilidade de êxito no tratamento, através da atenção farmacêutica, bem como acompanhar e detectar reações adversas, interações medicamentosas, desses medicamentos com alimentos, o que nós conhecemos como farmacovigilância. E aí é importante, todos esses processos são monitorados, mas também são registrados para que se crie ali um protocolo histórico, e consequentemente nós possamos ter dados para analisar o que nós chamamos aí de farmacoepidemiologia. Tudo isso está dentro da missão do farmacêutico. Esses procedimentos, eles devem ser realizados de forma contínua, dentro da filosofia de práticas farmacêuticas, focadas sempre no paciente, porque ele é o nosso principal beneficiário. Isso está descrito através do trabalho de C. Peredo, do ano 2000, e que, lembrando, está sempre intimamente relacionado ao uso racional de medicamentos. E aqui eu queria abrir um parênteses. É importante considerar que tudo isso que eu descrevi até o momento faz parte de uma visão nova da profissão farmacêutica. Isso foi um ponto importante. Eu digo uma visão nova porque até o ano de 2001, Né? Todos os farmacêuticos, eles tinham como matriz curricular uma matriz que se originou de uma DCM, uma Diretriz Curricular Nacional, de do ano de 1969. É um ano, na verdade, um período em que as necessidades da população e as necessidades mercadológicas eram outras. Era um período de intensa industrialização no Brasil. Então, em 1969, o que se prezava eram profissionais farmacêuticos, tecnicistas, que tivessem a capacidade, poderiam implementar a indústria farmacêutica, bem como todo o comércio varejista farmacêutico se estabeleceu a partir de 1973. Já em 2001, o que nós observamos é uma necessidade voltada para o atendimento da população. Um profissional que fosse humano, ou seja, tivesse uma capacidade humanística, crítica e reflexiva, que fosse voltado para a resolução dos problemas que a nossa população brasileira envolve, certo? Então é importante considerar que em 2001 houve toda uma reestruturação da Diretriz Curricular Nacional voltada para o beneficiário, voltada para o paciente. E aí é que nós temos essa transformação histórica de um profissional farmacêutico que antes tinha uma visão voltada para o medicamento, agora não. Agora ele está voltado para o paciente, tendo como ferramenta da promoção de saúde o uso do medicamento. Isso é um fato importante. Então é a partir daí que a atenção farmacêutica, essa ciência, ela passou a ser trabalhada dentro das matrizes curriculares de todos os cursos, e à medida que os anos foram passando e que as instituições de ensino superior que ofertam o curso de farmácia foram evoluindo através dos seus reconhecimentos de curso ou renovação de reconhecimento de curso, elas já apresentavam matrizes linkadas, coerentes com essa nova DCM e, consequentemente, com essa nova visão farmacêutica. Mas aí é um ponto importante. E todos aqueles farmacêuticos que se formaram antes dessa revolução da Diretriz Curricular Nacional, infelizmente, esses farmacêuticos não tinham a visão humana como sendo o foco principal, certo? Realmente o foco principal era voltado para a parte técnica do medicamento. Então, é importante considerar que, mesmo que nós tenhamos aí mais de 15 anos de uma modificação numa matriz curricular, nós ainda vemos muitos deslizes, muitas inconsistências no papel do farmacêutico, até porque nós temos ainda no mercado muitos profissionais que não tiveram uma formação, não só na graduação, mas uma especialização ou uma educação contínua com um novo foco que a visão profissional voltada para o paciente. E até linkado a isso, que nós estamos desenvolvendo esse trabalho aqui no Telesaúde para que realmente desperte no farmacêutico uma reflexão sobre a sua nova missão, uma nova, na verdade, não tão nova assim, mas uma visão de que o principal beneficiário deve ser o paciente. Então, a nossa formação, a nossa missão, o nosso trabalho, o nosso servir é ao paciente, não ao medicamento. Então, isso é um ponto importante a ser considerado. Então, focando agora no nosso paciente, e na saúde pública em si, fica a questão, o principal temático hoje é qual é o papel profissional do profissional farmacêutico dentro da saúde pública, ainda mais considerando esses pontos que eu coloco embaixo aqui na nossa apresentação. É importante considerar. Nós vivemos hoje, não só no contexto nacional, mas no contexto mundial, na qual todos os serviços e volumes de saúde são extremamente gigantescos, E nós temos orçamentos limitados para a prestação de serviços em saúde pública, ainda mais em um país onde nós temos uma população, um país continental, uma população com muitas desigualdades, muito variável, diferentes necessidades em saúde pública, um país ainda, de acordo com o último censo, nós temos ainda metade da população sem acesso a saneamento básico. Ter um papel, o farmacêutico tendo um papel é fundamental em um país como o nosso, isso é um ponto importante. Ainda temos, e é importante considerar, a desigualdade social, ela ainda afeta a nossa população de forma ainda muito pesada, muita população, apesar de termos, pela lei, uma diretriz chamada de equidade, dar mais a quem tem menos, ainda nós observamos que boa parte da população excluída não tem acesso aos serviços de saúde. Ainda vivemos também um processo, para poder complicar um pouco mais, o um processo de envelhecimento populacional que vem ocorrendo durante as últimas décadas. E nós sabemos que, é claro, uma população envelhecida, ela consome uma maior quantidade e uma maior variedade de medicamentos para atender às suas necessidades de saúde. Vemos também uma emergência, uma reemergência de agentes infecciosos parasitários, né? A última grande epidemia que nós estamos vivendo agora, atualmente, um grande risco em saúde pública, é com relação ao sarampo, praticamente uma infecção que todos nós dávamos como erradicado no nosso país. Então é importante considerarmos uma vigilância constante, e o farmacêutico está dentro desse papel, possui essa necessidade. O uso racional de medicamentos, que é um processo importante de impacto não só nacional, mas mundial, né? Nós consideramos como uso racional quando a população e o paciente utiliza medicamentos que estão adequados à sua condição clínica e sua condição financeira, ao menor custo possível, tanto para o paciente quanto para a população. Então, promover o uso racional é algo fundamental, está presente dentro das diretrizes da Política Nacional de Medicamentos, e desde que se implantou a Política Nacional de Medicamentos no ano de 1998, nós temos diversos marcos históricos dentro dessa promoção do uso racional de medicamentos. E cabe ao profissional farmacêutico essa promoção. Então, ele é um profissional capacitado dentro desse processo. E é claro que nós podemos deixar de considerar que o mercado farmacêutico, ele é um mercado gigantesco, né, juntamente com o mercado petroquímico, é um dos maiores, né, então gera-se lucros e, consequentemente, é necessário que se tenha aí muito cuidado dentro desse processo. Então, é importante considerar o papel farmacêutico também dentro desse mercado, extremamente importante, né, para fazer a correção, né, das inconsistências dentro desse mercado, que, claro, que é um mercado que visa lucro, mas o papel farmacêutico é o foco do paciente, é garantir que ele tenha qualidade de vida dentro desse processo. É um ponto importante. E dentro desse contexto que nós acabamos de descrever, como está, né, a principal prática farmacêutica, que é o cuidado farmacêutico, também chamado de atenção farmacêutica no contexto brasileiro. E aí é um ponto importante a refletirmos. Primeiro, como eu coloquei para vocês, temos uma formação em graduação de um profissional farmacêutico que esteja voltado com o foco principal na atenção farmacêutica, isso só ocorreu a partir das matrizes curriculares originadas dessa nova diretriz curricular que data no ano de 2001, revista agora no ano de 2017. Então, isso é um ponto importante. Nós temos ainda no mercado inúmeros farmacêuticos que não tiveram dentro da sua formação, da sua graduação, né, práticas de atenção farmacêutica. Isso é um ponto-chave importante. Por outro lado, nós tivemos uma grande expansão de cursos de capacitação, de especialização, de educação contínua em educação farmacêutica, atenção farmacêutica, farmácia clínica, que acaba equilibrando todo esse processo. Entretanto, é importante considerar que nós não temos diretrizes, né, técnicas sistematizadas originalmente, genuinamente brasileiras. O que nós temos são traduções de práticas que são utilizadas em outros países, especialmente, né, da Espanha e também dos Estados Unidos, né, então isso é um ponto importante, mas nós não temos ainda uma diretriz totalmente genuinamente brasileira, apesar de termos grandes grupos de pesquisas que publicam e que trabalham continuamente isso no Brasil. Isso é um ponto-chave. A ciência brasileira, as ciências farmacêuticas voltadas para a atenção farmacêutica, elas ainda estão se consolidando. Então, isso é um ponto importante, certo? Outro detalhe importante, como as diretrizes técnicas que nós utilizamos, elas são importadas, praticamente são utilizadas em outros países, traduzidas para a língua portuguesa, elas não estão adaptadas à nossa realidade nacional, uma população muito grande, com inúmeras questões e necessidades distintas, diversas, né, com diferentes graus de dificuldade na compreensão do que vem a ser essa prática. Então, ainda precisamos ter uma ciência voltada para a atenção farmacêutica, linkada, né, e atendendo às nossas necessidades. Então, isso é um ponto-chave que nós precisamos ainda consolidar, precisamos ainda avançar, né, principalmente quando nós observamos o setor público da assistência em saúde. Principalmente o papel do farmacêutico dentro do sistema único de saúde, isso é um ponto-chave, né, e importante a ser considerado. E outro papel que eu queria colocar aqui, importante, é que existe, certo, uma dicotomia do profissional farmacêutico que, quando vai para o mercado, ele se vê, por um lado, como tendo como missão servir ao paciente, mas o que ele observa no mercado é que ele tem que ter uma necessidade de garantir a lucratividade da empresa que lhe presta serviço. Então, isso é um ponto chave. Essa dicotomia, ela precisa ser cortada, e a população, ela precisa, na verdade, a população de profissionais farmacêuticos, né, nós profissionais, precisamos entender que é totalmente possível gerar lucro para uma empresa e, ao mesmo tempo, garantir a missão de saúde, garantir que o seu paciente tenha saúde. Isso é uma forma importante. E até coloco sempre isso dentro das minhas aulas, dentro dos artigos que publico, que o farmacêutico só vai sobreviver no mercado se ele alcançar a sua missão, que é promover a saúde pública, certo? Inúmeras empresas, e aí eu estou falando do setor privado, realmente, de assistência farmacêutica, já acordou para essa necessidade de que eles só virão realmente a sobreviver no mercado quando estiver um trabalho realmente diferenciado, voltado para o bem-estar do seu paciente, não voltado para o lucro. Então, isso significa que a venda de medicamentos, ela é secundária. A sua missão, seja dentro de uma drogaria, seja dentro de uma farmácia, como farmacêutico, é promover a qualidade de vida do paciente, mesmo que para isso ele não utilize medicamentos, ele não dispense medicamentos. Isso é um ponto importante a ser considerado. Certo? Então, de forma geral, é importante considerar que, através da atenção farmacêutica, através do papel do farmacêutico na saúde pública, nós vamos garantir que haja uma redução dos gastos, tanto do governo quanto do próprio indivíduo com saúde pública, porque ele reduzirá, né, o insucesso nos tratamentos terapêuticos e, consequentemente, você vai reduzir gastos. Você vai desafogar a necessidade de uma assistência médica, principalmente considerando que os pequenos males serão tratados pelo farmacêutico dentro do seu estabelecimento farmacêutico, seja uma drogaria, farmácia, um posto de saúde. Você vai fazer com que a população melhore essa compreensão do uso dos medicamentos e, consequentemente, vai aderir ao tratamento, consequentemente, o sucesso será maior. E, enfim, nós faremos aí uma evolução da saúde pública de forma geral. Consequentemente, e é importante considerar que não é algo que está criado por mim, mas é uma visão chave pela OMS, que a atenção farmacêutica, ela é uma chave para reverter todas as expectativas negativas que pairam sobre o setor público de saúde, seja em países desenvolvidos ou em desenvolvimento, como é o caso do Brasil. Então, é um fato fundamental. Se nós queremos garantir a saúde como sendo um dever do Estado, um direito de todos, a atenção farmacêutica precisa estar dentro dessas prioridades dos serviços prestados, o que hoje em dia não ocorre. É importante considerar. E, de forma geral, o resultado que nós esperamos, que é melhorar a qualidade de vida, nós fazemos isso de forma prática, curando a doença do paciente, podendo ser com o uso ou não da ferramenta medicamento, podemos, em algumas situações, não promover a cura, mas reduzir os sintomas, segurar, né, ou diminuir a progressão da doença, ou prevenir a doença ou sintomatologia. Né? Tudo isso significa essa promoção da qualidade de vida. E, claro, que implica, quando envolve medicamento, identificar, resolver ou prevenir potenciais problemas relacionados ao uso da medicação. Isso aí, né, esses três pontos são os principais dentro de um processo de atenção farmacêutica. Ok? Então, só para a gente fechar, aqui de forma geral, a atenção farmacêutica é um processo de compreensão e percepção, né, na qual o paciente é o principal beneficiário das ações do farmacêutico, certo? E dentro dos elementos da atenção farmacêutica está a atenção integral ao paciente, que vai, juntamente com os profissionais de saúde, em especial o farmacêutico, criar um planejamento de todo o seu tratamento e na qual ele vai ser acompanhado pelo paciente, desculpa, pelo farmacêutico, lembrando que o farmacêutico ele vai ser capaz, durante todo o tratamento terapêutico, identificar, resolver e prevenir problemas relacionados a essa medicação. Então é importante, fechando aqui, que o farmacêutico é quem deve utilizar seu critério clínico, ou seja, dessa maneira, promover o uso racional dos medicamentos. E, por último, o último slide que eu queria deixar para vocês, é só um esquema de como nós temos uma consulta farmacêutica. Importante considerar que o paciente, quando ele tem um diagnóstico fechado e é estabelecida uma prescrição, uma necessidade de uso de medicamentos, no mínimo se espera, através da atenção farmacêutica, uma consulta dentro desse modelo, na qual você vai, farmacêutico, através de uma coleta e uma organização de dados, vai criar um planejamento na qual ele vai conseguir otimizar todo o tratamento, identificando potenciais problemas relacionados ao medicamento, prevenindo esses problemas, e claro, incrementando esse tratamento e fazendo todo o seguimento do paciente durante o seu tratamento pós. Claro que para todo esse processo vai se criar uma história de consultas do paciente. Tá? Então, o que eu deixo aqui como final para vocês é um pedido pessoal para que, através da atenção farmacêutica, exijam a atenção farmacêutica quando estiverem do outro lado com o paciente, certo? Exijam um papel, o farmacêutico presente dentro das instituições farmacêuticas, dentro dos estabelecimentos farmacêuticos, seja no setor privado ou no setor público, para que realmente nós possamos garantir aí um sucesso, uma qualidade no tratamento e o fim, que é o direito de todos, que é o direito à saúde, certo? Estou aberto aí para possíveis dúvidas, nós estamos agora encerrando a nossa décima teleaula nesse ano de 2019, é importante considerar que é um projeto que nós realizamos em parceria com a Universidade do Estado de Sá, projeto de extensão, e que essas 10 teleaulas elas vão constituir um curso de capacitação que nós em breve disponibilizaremos através da plataforma Telesaúde. E aí eu desejo a vocês todo sucesso e estou à disposição aí para que vocês necessitarem através da nossa plataforma Telesaúde ou através do e-mail, cidiano@gmail.com, que eu disponibilizei no início da nossa apresentação. Então, desejo o sucesso a todos e deixo aí uma última mensagem. É importante considerar que o comitê sem uma população, sem acesso ao medicamento, ela não tem saúde. Mas para garantir realmente o seu pilar em saúde, é necessário que o farmacêutico esteja ali atuando através da sua missão. Então, colocado aqui por Guido Carvalho e Lenir Santos, enquanto qualquer do povo, pela sua falta de ser cidadão, não puder receber adequada assistência em saúde quando dela necessita, o sistema de saúde não terá cumprido seu papel e o Estado continuará a devolver a sociedade. Eu coloco isso através do foco da visão farmacêutica. Enquanto a população não tiver a atenção farmacêutica que lhe é devida, ela não terá o seu direito garantido. Então, desejo a todos vocês um sucesso e me coloco realmente à disposição. Um grande abraço e até a próxima.